Valdemar Silva, vereador Rimei Jules, vereador Frederico Godoy, vereador Jean Carlos, vereador Marcos Carvalho, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Celiane, da SOS, vereadora Andréa Rezende, quórum suficiente, número de 8. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, a peço ao professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Presença do vereador Elias Durana, ainda em tempo.
Texto bíblico. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 49.
Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências de matérias objetos da pauta da presente sessão.
Síntese da, ata da 64ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de outubro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marques, Anania Júnior e Reamilton do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos e encaminhadas às comissões. O projeto de lei ordinária 287/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a política municipal de educação midiática de Anápolis e outras providências. O projeto de lei ordinária 288/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira, estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte e ou raças consideradas potencialmente perigosas no município de Anápolis e outras providências. 3. Projeto de Lei Ordinária 289/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que dispõe sobre o calendário oficial do município de Anápolis, o Dia Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma e da outras providências. 4. Projeto de Lei Ordinária 290/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no calendário oficial do município de Anápolis a Literana, Festa Literária de Anápolis e da outras providências. 5. Projeto de Lei Ordinária 291/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a divulgação de demanda, da demanda atendida em lista de espera por vagas dos Centros Municipais de Educação Infantil do município de Anápolis e outras providências. 6. Projeto de Lei Ordinária 292/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a criação do piso salarial mínimo de cargos provimento investido da Prefeitura Municipal de Anápolis e outras providências. 7. Projeto de Lei Ordinária 293/2025, de autoria do vereador professor Marques, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho de servidores públicos municipais portadores de fibromialgia ou sejam responsáveis legais por dependência dessa enfermidade e da outras providências. Usar a palavra Policial Federal Suender, Hamilton Autismo, professor Marques e Leandro da SOS. Com grande expediente, usar a palavra os vereadores Elias Durana, apenas o vereador Elias Durana. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto de legalidade 151/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suen, dispõe sobre a concessão de cidadania na Polina, senhor Gustavo Gaia Machado de Araújo. Rejeitado com 15 votos favoráveis e 2 contrários. Segunda votação, projeto de lei ordinária 62/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, que dispõe sobre a transição energética dos prédios públicos municipais e outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 46/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que dispõe a obrigatoriedade de instalação de no-breaks no semáforo do município de Anápolis e da outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinário 170/2025, de autoria do vereador Jackson Chá, proíbe a inauguração e entrega de obras públicos incompletos e inacabados ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destina imediato à sua inauguração. Aprovado por unanimidade presente. Projeto de lei ordinário 206/2020, de autoria da vereadora Andréa Rezende, concede título de utilidade pública municipal à Associação Madalena de Canossa, no município de Anápolis, outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Nas comunicações, usaram a palavra Frederico Rodó, Jean Carlos Café de Cacheta, eleitão do sindicato, policial federal Suena, Reamil Dóxi, João da Luz, Elias Dunana, capitão Elisete, professor Marques e Alex Martins. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 7 de outubro em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Ainda, leituras dos projetos protocolizados que serão encaminhadas às comissões permanentes. Projeto de lei ordinário 294/2025 do vereador João da Luz, que dispõe sobre a nulidade da nomeação, posse ou contratação de paracargos empregados e condenados por crime sexual contra criança ou adolescente no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinário 295/2025, também de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação de selo de produtos orgânicos no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinário 296/2025, de autoria da vereadora Cleide Irário, que dispõe sobre a criação da campanha Coração de Mulher e define outras ações relacionadas. Projeto de lei ordinário 297/2025, de autoria da vereadora Cleide Irário, que dispõe sobre o programa de saúde da mulher na melhor idade no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinário 298/2025, também de autoria da vereadora Cleide Irário, que dispõe sobre a criação de selo empresa parceira do envelhecimento ativo e da outras providências. Projeto de lei ordinário 299/2025, também de autoria da vereadora Cleide Irário, dispõe sobre a criação do programa municipal de alfabetização digital para idosos da outras providências. Projeto de lei complementar 302/2025, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivos ao artigo 7 da Lei Complementar 561, 16 de outubro de 2024, que dispõe sobre estimativa de receita e fixação da despesa no município de Anápolis, Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 303/2025, também de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivos ao artigo 6º da Lei Complementar 558, de 25 de julho de 2024, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais de elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 307/2025, de autoria do vereador policial federal Suener, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Gustavo Caio Machado de Araújo. Projeto de Lei Ordinária 308/2025, de autoria do vereador André Rezende, que denomina de Parque Infantil João Vitor Gontijo Oliveira o espaço destinado a crianças no Parque Ambiental Ipiranga, no município de Anápolis, da outras providências. Projetos de leis encaminhados às comissões permanentes. Correspondência do gabinete do vereador Wederson Lopes, justificando a ausência por motivos de compromissos pré-agendados na presente data, terça-feira, 7 de 10 de 2025. Também de autoria do gabinete do vereador policial federal Suener, justificando a ausência em virtude de agenda política externa agendada para o 7 de outubro, inviabilizando a presença nessa sessão ordinária. São essas correspondências, projetos, estão encaminhados à diretoria legislativa. Devolvo a palavra, senhora presidente, para a continuidade do pequeno expediente.
Obrigada, primeiro secretário. Já abro a fala do pequeno expediente com a primeira oradora escrita, a vereadora Celiane da SOS.
São 9 horas e 51 minutos, vereadora Celiane da SOS, do MPP, vai falar por até 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, na pessoa da minha presidente, do Rezende, do nosso líder da casa, Jean Carlos, a todos vocês. Hoje é um dia complicado, porque ontem eu estive aqui na tribuna falando sobre maus tratos, né? E ontem à noite eu tive várias mensagens, pessoas me mandando mensagens, pessoas ligando, desesperadas, protetoras chorando, pedindo que eu fosse até o Polo Centro, onde um indivíduo havia envenenado gatos e cães. As protetoras estavam desesperadas, correndo com animais envenenados para a clínica, outros já haviam perdido sua vida, estavam mortos, cães mortos na rua, cães mortos dentro da casa das protetoras, que elas tentaram ainda salvar e não conseguiu. E imediatamente, quando eu vi aquela situação, acionei a polícia militar, já deixo um agradecimento aqui, que ele sempre, no mesmo momento, ele já nos acompanha, esteve comigo ontem, lá na rua, junto com as protetoras e vários vizinhos, várias pessoas também estavam no local. Esse indivíduo, inclusive, ele ameaçou pessoas, as protetoras, e ameaçou também crianças. A polícia esteve lá, me acompanhou para que os animais fossem retirados. Ainda pude levar ainda um gato para a clínica para tentar salvá-lo. Infelizmente, ele veio a óbito agora também na madrugada. E o que me deixa muito triste é saber que essas pessoas fazem as maldades, cometem crimes, e ele tirou a vida de animais, ameaçam pessoas, e ele está solto. Porque a polícia esteve no local, ficou fazendo ronda e não encontrou. Espero que ele seja detido e que ele venha pagar pelos crimes que ele tenha cometido. E deixar aqui uma mensagem para todos vocês que pensam ou acham que os animais não têm quem luta por eles. Os animais não têm voz, mas eles têm protetoras independentes nessa cidade, eles têm vereadores nessa cidade que lutam sim por eles. E de todas as formas que nós pudermos, nessa casa, contar com todos vocês, vereadores e vereadoras, para que leis mais severas tenham nessa casa, tenham nessa cidade, para que essas pessoas sejam punidas. Porque, infelizmente, a Anápolis ainda não teve nenhum caso de punição para agressores de animais. É uma tristeza como protetor, uma tristeza enquanto vereadora da causa animal, ter esse dado, ter tantos casos de maus-tratos, tantos casos de abuso que as pessoas fazem com os animais e com os protetores também nessa cidade, e ainda nenhum foram punidos. Quero deixar meu agradecimento aqui também ao prefeito Márcio Correia, que no mesmo momento também entrou em contato comigo, já prestou também a sua solidariedade e seu apoio, e é por isso que nós estamos trabalhando, é por isso que nós estamos encaminhando e sentando para que a gente possa realmente fazer com que essa cidade tenha leis e tenha um projeto que realmente beneficie tanto os protetores independentes quanto os animais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane do SOS. Vereador Hamilton do Autismo. Não está presente no plenário, já convido o vereador Rimei Júlio.
São 9 horas e 55 minutos, 9 e 55, vereador René Júnior, do PT, próximo da dona Tribuna, a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchete.
Bom dia a todos e a todas, nobres colegas, vereadores, vereadoras, senhora presidenta, servidores e servidoras desta casa, a toda a imprensa, a todo o povo que acompanha esta sessão, meus cumprimentos de maneira muito especial. Subo hoje a esta tribuna para poder dar destaque e convidar todos os colegas vereadores, toda a sociedade, para a exposição Memorial do Cerrado, que acontece durante toda essa semana aqui na Câmara Municipal, na Esplanada dos Vereadores, no Saguão dos Gabinetes. Uma iniciativa nossa, do nosso mandato, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, Saneamento, Proteção e Defesa dos Animais desta Casa, comissão que foi criada nesta legislatura, neste ano, em parceria também com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com a Comissão de Meio Ambiente daquela casa, com o mandato do nosso deputado estadual, ex-vereador, ex-prefeito, Antônio Gomide, e com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E esta semana a exposição visita a cidade de Anápolis, a sede do Poder Legislativo, com distribuição de mudas, espécies nativas do cerrado, adubos, compostagens, com exposição de animais silvestres empalhados, tudo isso com o objetivo de poder despertar a consciência da sociedade, especialmente das crianças, dos adolescentes, dos estudantes que visitam esta Casa de Leis para a história do nosso cerrado, do nosso grande bioma, que é o berço das águas, para a nossa biodiversidade, para a importância de valorizar e cuidar do nosso meio ambiente. É uma simples maneira de, enquanto parlamentar, enquanto agente político, a gente poder dar o devido destaque a este bioma tão importante para o estado de Goiás e para o Centro-Oeste. Estamos vivendo, nesta semana, uma das semanas mais quentes do ano na cidade de Anápolis, com uma verdadeira onda de calor. E isso tem uma causa, e a causa é o desequilíbrio do nosso meio ambiente. Anápolis, que já foi considerada uma das cidades com o clima mais ameno, e tinha esse título, esse reconhecimento, hoje também já sofre com ondas de calor. No período chuvoso que se aproxima, a gente já sofre com alagamentos, com deslizamentos, com áreas de risco, e tudo isso em razão da falta de atenção, da falta de cuidado, da falta de ações práticas e efetivas para o meio ambiente. Nós temos tentado aqui nesta Casa de Leis fazer a nossa parte enquanto parlamentar, seja distribuindo uma muda, seja trazendo uma exposição do Memorial do Cerrado para esta casa, seja apresentando projetos de lei, seja participando de conferências nacionais, estaduais, em defesa do meio ambiente, seja defendendo aqui 5% do orçamento público para o meio ambiente, seja defendendo a reserva exclusiva e a destinação exclusiva dos recursos do ICMS ecológico para o meio ambiente. Esse é o nosso principal desafio, essa é uma das nossas grandes bandeiras de lutas nessa legislatura, nesse nosso primeiro mandato, um compromisso inarredável que fizemos durante a nossa campanha, e faremos questão de pautá-lo durante os 4 anos. E quero finalizar reforçando o convite para todos os servidores, todas as pessoas, os colegas vereadores e toda a sociedade anapolina, para que visitem o Poder Legislativo, visitem a exposição Memorial do Cerrado. Obrigado, devolvo a palavra, desejando a todos uma excelente semana.
Obrigada, vereador Jimé Júlio, parabéns pela iniciativa, estamos felizes em receber a exposição do Senado, e já convido o próximo orador, o vereador Hamilton Valdir.
Agora são 10 horas, o vereador Hamilton Valdir, do Podemos, usa agora 1 minuto e 5 segundos.
Senhoras e senhores, bom dia a todos, comento aqui a nossa presidente, doutora André Rezende, cumprimentando a todos da mesa, tendo aqui meus cumprimentos a ao Aires, cumprimentando a todos da comunicação, os ricos artistas através da TV Câmara e também acompanhando através da nacional da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o tema que nos traz essa manhã é sobre a nossa luta buscando aí a condição das pessoas com deficiência, nosso trazendo aí um olhar sobre equidade, sobre a inclusão, e de fato a dignidade. Esse trabalho é um trabalho ainda com passos muito tímidos, mas o qual a gente tem destacado, né, pontualmente todas, né, as falas que a gente tem tido aqui na tribuna, nessa prerrogativa, nessas defesas. E há uma grande preocupação, né, sobre o quesito da saúde mental. Né, há um grande crescimento e existem projetos e planos e protocolos que, inclusive, podemos contribuir direcionando, né, a antigo secretário de saúde e agora a atual gestão, doutora Eliane, encaminhando os protocolos que vêm direcionar sobre a saúde mental. Ontem nós tivemos um episódio muito triste. A Maria, que é tia do rapaz que subiu na torre, havia comunicado comigo, eu tentando algumas conexões, e coube que aquele rapaz subiu aquela torre e tentou um autoextermínio. E há uma preocupação na busca da agilidade sobre a parceria com o Corpo de Bombeiro, com o SAMU, em direcionamento de um protocolo para ter a agilidade nesse atendimento, para que não possa acontecer de fato o que aconteceu naquele jovem. Agora pela manhã, recebo também uma outra situação de um jovem, um adolescente, lá do Lar Jesus, ali do Recanto Sol, da Tia Maria, que teve um desregulamento, foi encaminhado ao CAPS, o SAMU também orientou, mas que ainda nós não tivemos uma agilidade a ponto de poder organizar essa situação, essa regulação dessa criança, desse adolescente que tem autismo e outra comórbide que a gente não sabe de fato o que é. Então, poder contribuir com essa frente, nós estamos aqui para fazer somatória e trazer um olhar, trazer um loop, ou seja, um olhar específico sobre as condições. Por isso, encaminhamos também ao Executivo para que nós possamos criar um plano municipal para as pessoas com deficiência, tendo em vista que a Anápolis ainda não se tem ainda esse plano. E aqui na Câmara, nós constituímos, como parlamentar, a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, que foi aglutinada a Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Também fizemos indicação para que fosse criada a Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência. Na verdade, era a Procuradoria, e hoje é a Subprocuradoria. Então, ter esse olhar muito específico é poder trazer as discussões à tona e dizer para a população que aqui na Câmara há um trabalho efetivo nessas defesas. Nós não conseguimos contemplar todos, porque o papel do legislador, ele tem algumas restrições dentro da sua prerrogativa, mas que, de fato, podemos trazer uma luz no fim do túnel. Então, trazer esse projeto, essa indicação do Plano Municipal para a Pessoa com Deficiência, através do Executivo, justamente para as novas discussões dentro do plano diretor do nosso município, é de suma importância. Nós queremos contribuir. Nosso gabinete está aberto para discussão ampla, para que possamos somar junto às necessidades das pessoas com deficiência no nosso município. A Fiocruz, em 2010, fez um levantamento, e dentro de uma estatística, ela traz ali um levantamento de mais ou menos 24% das pessoas no nosso país que têm algum tipo de deficiência. Então, fazendo uma referência ao que fora proposto pela Fiocruz em 2010 para a cidade de Anápolis, com mais de 400 mil habitantes, então, hoje, entre as diversas deficiências, tanto ocultas como neurodivergentes e outras, nós temos aproximadamente 100 mil pessoas no nosso município com algum tipo de deficiência. Por isso, criar esse plano municipal da pessoa com deficiência é de suma importância, um olhar bem pontuado, pensado sobre as condições de cada pessoa com deficiência no nosso município. Quero aproveitar aqui também minha fala, parabenizar o evento ontem ali na Lego, né, do deputado Coronel Daílson, que trouxe uma homenagem, né, à CIAD, que é a Convenção Internacional das Assembleias de Deus, é onde muitos pastores e obreiros foram homenageados. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo, vereador Elias do Nana.
Agora, daí, agora, tem um minuto, vereador Elias do Nana, que tem a seguir. Ele vai usar a segunda, a terceira, e a que tem a seguir, vai utilizar, tem a seguir,
bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, nossos queridos vereadores, em nome do meu amigo Leitão do sindicato, todos os ouvintes da Rádio Manchester e a todos aí da plateia. Gente, estamos no mês das crianças, né? E o mês da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, um mês abençoado, hein? E para mim, todo dia é dia das crianças, porque eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças da nossa cidade de Anápolis, faço um trabalho ali na região da igrejinha onde moro com as crianças do local e também as crianças que de outras áreas da cidade e também vão lá para o projeto. a gente faz um trabalho com futebol, né? Às vezes na piscina, ali, uma recreação. Procuro estar sempre conversando com elas, dando instruções sobre catequese, como está na escola, porque as crianças é o futuro da nossa nação. A gente tem que investir nas nossas crianças. Porque eu, como um adulto hoje, né, todos aqui foram crianças, eu tenho que agradecer muito a minha infância, que foi muito boa. Foi ali na região da Igrejinha, foi no meio do mato, brincando em campo de terra, brincando de pique-esconde. Essas brincadeiras que a gente mais velho conhece. Então é por isso que a gente tem que tomar um cuidado hoje com essa nova geração, porque o celular está roubando a infância das nossas crianças, né? E por isso a gente tem que fazer recreação com elas, tem que estar conversando com elas, tem que estar gastando energia com elas, né? Por isso eu tenho esse projeto lá na Igrejinha de futebol com as crianças, né? Eu coloquei até o nosso intercessor lá, o nosso Santo Calacutes, São Calacutes, que é o santo dessa geração, santo jovem, né? Porque a gente nasceu para ser santo. E, gente, então, já entrando aqui, quero fazer um agradecimento especial, porque nós todos aqui, vereadores, nosso prefeito e, principalmente, a nossa primeira-dama, Carla Correia, junto com a Câmara Municipal, junto com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esportes, estará promovendo a maior e mais bela festa das crianças a ser realizada aqui na cidade de Anápolis, que vai ser lá no Cartógrafo, lugar bem posicionado ali, dá para todo mundo ir. Dia 11 agora, sábado, a partir das 14 horas, gente. Vai ser uma festa não só das crianças, mas também nossa, né, dos adultos. É para o pai, para a mãe, para toda a família. Então, gente, não perca. Vai ter sorteio de bikes, várias bicicletas, dezenas de bicicletas, hein, gente? Bicicleta boa mesmo. Vai ter picolé, pipoca, massagem, atrações artísticas, atendimento ao público e muito mais. A nossa primeira-dama e o nosso prefeito Márcio Correia tem uma preocupação especial com as crianças da nossa cidade de Anápolis. Não perca essa festa que vai entrar para a história, vai ser a primeira de muitas, vai ser a melhor e mais abençoada e mais linda festa que a Anápolis já viu. E tem o apoio do vereador Elias Dudana e, eu creio, de toda a cidade de Anápolis, da nossa Câmara Municipal. Então, convido a todos para participar dia 11. Feliz Dia das Crianças, Deus abençoe, devolvo a palavra.
Encerro o pequeno expediente e, já abrindo o grande expediente, convido o vereador Domingos, na sequência, o vereador Leitão.
10 horas 10 minutos, agora o grande expediente. Cada vereador pode ocupar até 10 minutos na tribuna. É permitido que até 6 vereadores hoje no grande expediente. O primeiro a usar a tribuna é o vereador Domingos Paulo, do PDT. Ele tem 10 minutos na tribuna na Câmara para escolher sobre o tema que ele escolheu. 10 e 11, você acompanha a sessão da Câmara nesta terça-feira.
Cumprimentar aqui nosso presidente em exercício, o vice-presidente dessa casa e atualmente assumindo os trabalhos na mesa diretora, o vereador Dr. Zé Fernandes. Acompanhar você que está aqui no plenário, acompanhando a sessão, que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, nos acompanhando pela TV Câmara, pelo YouTube. Presidente, hoje eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, eu quero falar em relação a um projeto que passou aqui na casa ontem, que na realidade não passou, que foi o título de cidadania ao deputado Gustavo Gaia. Teve 15 votos favoráveis e um voto contra, então não passou. E depois o pessoal, acho que deve ter recebido um puxão de orelha, e saiu com a assinatura para poder reapresentar esse projeto, e eu vi ele na leitura hoje. Quero dizer a você que acompanha a sessão e a postura nossa como vereador aqui na casa, que eu ontem votei a favor desse projeto, desse título cidadão do Rio, mas que agora eu vou votar contra. Vou votar contra, não tem lógico entender. Ontem foi desaprovado pelo Poder Legislativo. Aí, vereador leva um puxão de orelha, assina um documento e já apresenta para poder votar de novo? Eu votei a favor e agora eu vou votar contra. E eu acho que o deputado é maior que esse aqui, não precisa de passar essa vergonha aqui não. Vai que vem aqui esse projeto e esse título é derrotado de novo. Não, vergonha. E é ruim para o Poder Legislativo. Eu quero que manifestar o meu voto contrário antes de entrar nas comissões e antes de vir para o plenário. E eu que vim para o plenário, se porventura vir, eu vou usar a discussão do projeto de título e vou posicionar igual estou posicionando aqui agora, contra. Meu deputado, o senhor não precisa disso não, eu acho que o senhor é maior do que isso aqui. Tá, agora eu quero entrar num outro assunto. Eu fiz um ofício solicitando ao Marcelo Olímpio, secretário de Economia, para poder mandar para aqui, para o meu gabinete, informação detalhada sobre a adesão da ata de 53 milhões em relação à iluminação pública na cidade de Anápolis. Porque não tem lógica, a cidade está um apagão. A maioria das ruas, avenida, local público, praça, estão no escuro. E aqui, eu vou começar hoje à noite, eu vou começar demarcando vários pontos da cidade, mostrando os postes ou na praça, aonde que a luz está queimada. E eu quero pedir a ajuda de você, cidadão anapolino e cidadã anapolina, que você possa usar uma faixa preta para nós poder marcar os postes. Vamos amarrar uma faixa preta nos postes que estão com a luz queimada na nossa cidade. Eu vou começar a fazer esse trabalho hoje, porque não é possível uma cidade do porte da cidade de Anápolis, onde foi aderida uma ata de 53 milhões e a cidade, vereador Rimê, um apagão. A maioria dos requerimentos que entra nessa casa é pedindo para poder trocar uma lâmpada, é pedindo para poder olhar em relação a uma rua que está com a luz apagada. Então você que mora em qualquer parte da nossa cidade, que tem na sua rua aí um poste, dois, três ou quatro com a lâmpada apagada, que você possa arrumar ou um pano preto, ou até mesmo um saco de lixo, você corta ele, faça uma tira e marra nele no local mais alto um pouquinho, para que a criança não possa tirar, para poder identificar que ali tem uma lâmpada queimada, que a prefeitura precisa tomar providência em relação àquilo. Tenho recebido várias ligações, pessoas que já teve o seu celular roubado, pessoas que vai fazer caminhada, principalmente mulher, que sofre tipo de piadinha, às vezes até um assédio, precisa correr para não ser abordada. Então, a nossa cidade não pode passar por isso aí. Então, fiz hoje esse pedido ao secretário para que possa detalhar para o nosso gabinete quanto está sendo investido todo mês, qual que é a região que está sendo feita, por que que as lâmpadas não estão durando, porque muitas vezes troca de manhã ou à noite, no dia está apagada de novo.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador Rimeiro.
É, parabenizar Vossa Excelência por essa preocupação, dizer que nós temos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público de Contas, uma representação, que não é representação anônima, representação nossa, que está com a equipe técnica justamente para poder averiguar esse contrato de adesão à ata, que permite aí o gasto de quase 5 milhões por mês com iluminação. E o que a gente vê em 10 meses de administração é que o apagão continua, lamentavelmente. A gente espera que muito em breve o Tribunal de Contas possa se posicionar em relação aos vícios desse contrato. Mas me permita também, vereador, discordar do senhor. O senhor falou em relação ao título de cidadania do deputado federal Gustavo Gayer e disse que ele é maior do que isso aqui. Ele não é maior do que a Câmara de Anápolis. Ele é muito menor do que a Câmara de Anápolis. Um deputado sendo investigado por desvio de verba de gabinete, um deputado condenado por crime de trânsito, um deputado respondendo processo no STF por fake news contra um senador da República, o senador Vanderlan, um deputado que vive às custas de fake news, não merece o reconhecimento dessa Casa de Leis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Rimeiro. Quando eu falo que é maior, não é em relação à Câmara não, vereador Rimeiro. Acho que o senhor entendeu errado. É maior do que o vexame que possa acontecer. Deixar bem claro para a sociedade, quanto eu disse em relação a isso, é maior do que o vexame que possa acontecer. Não que o Poder Legislativo ou outra. Tá? Então, assim, o senhor desculpa, até só para poder informar o senhor que às vezes o senhor entendeu errado. Voltando ao assunto nosso de iluminação pública, eu quero convocar você, cidadão. Você que mora no Industrial, você que é morador da Igrejinha, do Vivian Park, da São Joaquim, lá do bairro Paraíso, você morador do bairro de Lourdes, da região Vila Formosa, Arco Verde, Jardim Alvorada, Tesouro, você do Recanto do Sol, você da Grande Geara, você do Promissão, do Santos Dumont, você dos distritos aí, que possa amarrar uma faixa num poste que está com a luz apagada, para nós poder mostrar o tamanho da escuridão que está a nossa cidade. A maioria das áreas públicas está na escuridão. Eu fui ali no Ânime, ali perto do Hospital Evangelho, onde que atende a população até tarde da noite, em uma rua só, 5 lâmpadas apagadas. E não é da agora, não. Pessoal, já falou na Rádio São Francisco, já falou na Rádio Manchester, nas rádios que divulga as coisas que porventura a população fala que está acontecendo. E depois de vários pedidos, eu estive no local também. Vergonhoso. Ali atende a população que procura, a população doente que vai ali procurar, chega lá com escuridão total. E aí eu dei uma andada em volta, nossa senhora, é um Deus me acuda, tudo apagado. O centro, várias ruas do centro apagadas. Aí quando você vai para os bairros, pior ainda. E todo mês tem aí quase 5 milhões para poder gastar. Pedi ao secretário para poder mandar a informação. Está gastando esse dinheiro? Está gastando aonde? Porque na cidade esse dinheiro não está chegando, não. Na sua taxa de iluminação pública que você paga, na porta da sua casa está escuro. Na sua área de lazer aí, que é a sua pracinha, no seu bairro, está escuro. Então, a partir de hoje, eu vou até fazer um vídeo hoje à noite, eu marrando com a fita preta em alguns postes na cidade de Anápolis. Eu vou em 3 setores para poder fazer isso. Vou gravar o nome dos bairros e o local e vou postar nas minhas redes sociais. E amanhã eu vou voltar aqui para poder falar. Então, você que é morador da nossa cidade, eu tenho certeza que aí na sua rua tem uma lâmpada queimada. Identifique. Marra uma fita preta no poste para poder informar que está faltando. E aí eu pergunto, cadê o nosso gerente de iluminação? Que começou muito bem, mas parou. Começou bem fazendo o seu trabalho, que é trocar lâmpada. Mas agora já não está fazendo isso mais. Estamos atentos. Vereador João, o senhor que sempre trabalhou nessa parte aí, o senhor que é um defensor da iluminação pública também, o senhor que tem vários requerimentos pedindo. Eu sei que o senhor é um vereador da base, mas ajuda nós a identificar os postes da lâmpada queimada. Marra uma fita preta também. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo morador. Pois não, João da Luz.
Obrigado, vereador André. Vereador Domingos, lance uma campanha, né, de colocar fita ou laços pretos nos postes. Né? Eu acredito que a quantidade que ele vai colocar é muito pouca. Inclusive, eu quero fazer um compromisso aqui com o Domingos, de estar junto ao secretário Tiago, que é o responsável pela iluminação pública na cidade de Anápolis, para trazer uma resposta por que está acontecendo. De alguns vereadores terem tanta dificuldade de ser atendido com os requerimentos, com os pedidos. Então, nós vamos fazer essa visita ao Tiago e nós vamos trazer uma resposta amanhã para o vereador Domingos. Obrigado, vereador André, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Leitão, do sindicato.
10h22, vereador Leitão, do sindicato do Avante, agora usa a tribuna, no grande período. Ele tem 10 minutos. Convido o vereador Leitão, do sindicato.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa presidente, através da mesa diretora, os nobres pares aqui presentes, a imprensa aqui presente e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui também o nosso amigo Carlinhos da Feira e o Elias do Nana. E gostaria de cumprimentar também aqui os alunos do Colégio Educare, através da coordenadora Amanda, da professora Marília e da auxiliar Maria Eduarda. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Bem, gostaria de começar a minha fala aqui no grande expediente para dar um pouco de satisfação para os nossos eleitores, para aquelas pessoas no qual nos acompanham os nossos trabalhos. Dizer que nesses 9 meses de trabalho, já fizemos 27 indicações, 445 requerimentos e 163 ofícios. E dizer que o nosso gabinete continua à disposição da população. Também gostaria de agradecer ao secretário de Obras, Thiago Sá, e o diretor do CMTT, o Igor, por ter tirado ontem um pouco do tempo da sua agenda para que a gente pudesse mostrar algumas demandas, algumas necessidades ali no bairro Paraíso, Jardim Calixto e São Joaquim, no qual tive a oportunidade de pedir, e junto através também do Paulo Vargas, a podagem de algumas árvores ali próximo aos radares do posto do Paraíso, no qual tem muitos amigos que estão reclamando que não estão vendo as barreiras que ali sinalizam a 50 por hora. E muitas vezes eles estão passando com mais velocidade por não conseguir estar vendo os radares de velocidade ali também. E também, através dessa visita, a gente fez uma indicação para que se pudesse ser feito uma rotatória na Avenida Pedro do Vico ali com a Rua Paraguaçu, no bairro Paraíso. Já foi tratado com a CMTT, fizemos essa indicação, no qual é importante para a população ali ganhar também mobilidade naquele trajeto, que é de muita importância para os moradores daquela região. Também aqui pedi para que o Igor fizesse um estudo, e ele fez esse estudo ontem, para a gente, levou para a CMTT para avaliar, e eu creio que pela vontade dele, pelas condições de evitar acidentes, e acidentes também correndo risco de vida, a gente pediu ali que pudesse fazer um estudo no retorno entre as ruas São José Martins de Brito e a Rua Pinas do Residencial Pelo do Vico, em frente ali o depósito Baratão, onde ali está acontecendo diariamente acidentes. A população precisa adentrar de um bairro para o outro e, infelizmente, eles não querem descer para a rotatória ou subir para o semáforo. Então, estão atravessando ali para pegar a Avenida Pedro do Vico. Com isso, está acontecendo vários acidentes, pessoas correndo risco ali, os idosos que precisam atravessar de um lado para o outro, os carros passam ali, vereador Alex, com toda a velocidade, causando uma dificuldade muito grande. Então, foi isso que a gente pediu, para que pudesse fazer um estudo para ver o que pode ser feito ali em relação para trazer uma mobilidade urbana, para trazer mais tranquilidade para a população usar aquilo ali sem correr o risco de acontecer acidente. Que às vezes a pessoa pensa, vou economizar 3 minutos, 4 minutos e deixar de ir na rotatória, mas infelizmente ele não sabe que ele pode estar correndo risco de vida ou até mesmo um pedestre ser atropelado ao atravessar ali. Então a gente solicitou esse estudo aí e com isso eles estão fazendo o levantamento e eu creio que em breve a gente vai ter boas notícias aqui. Outra questão importante também que eu quero agradecer aqui o engenheiro de obras, o Thiago, por ter ido com a gente lá na GO 222 e de ter sido disponível a fazer um estudo para tractabilidade, para que a mobilidade urbana entre um bairro e outro ali, que é o da Vila São Joaquim, com também o Parque das Nações, onde as crianças precisam ir estudar no Aparecida Gebrim, precisa passar do bairro da Vila São Joaquim para o Parque das Nações e do Parque das Nações para a Vila São Joaquim, correndo risco de vida também, correndo risco de ser atropeladas por não ter uma sinalização, por não ter um quebra-mola, por não ter uma barreira eletrônica ali. Com isso, ele fez o estudo, já nos passou o estudo, e esse estudo foi encaminhado já para a Coinfra. O Pedro Salles, sexta-feira, estive conversando com ele, ele já recebeu esse estudo, esse levantamento, e vai em conjunto com a prefeitura. Conversei com o prefeito, conversei com o Márcio, com o deputado Hamilton Filho, ele se colocou à disposição para que pudesse realmente fazer com que essas melhorias de trânsito ali possa acontecer para trazer tranquilidade para aquela população. Então, fiquei muito feliz com isso e tenho certeza que muito em breve será executado essas melhorias ali para trazer mais tranquilidade para as mães, para os pais que precisam levar aquelas crianças para a escola e também para as pessoas que precisam trafegar ali. Uma outra questão muito importante também, que eu quero destacar aqui, que o prefeito deu uma notícia muito importante, que já estava em mãos dele, já estava já pronto para assinar aquela iluminação da Rua 11 ali no Daia, que muito em breve, quando foi inaugurado o anel viário, ele vai anunciar também a data da inauguração ou da data que vai iniciar o projeto de iluminação daquela rua ali, onde os trabalhadores, onde a população está muito feliz com isso, está muito feliz em saber que vai poder usar o anel viário e vai poder também usar com a iluminação, para trazer mais tranquilidade e segurança para aquela população. E também gostaria de dizer aqui para a população, principalmente aquela população da região do bairro Novo Paraíso ali, que com o apoio da moradora Daiane ali, nós iremos, no próximo dia 11 agora, no sábado, nós iremos fazer uma comemoração das festas das crianças em conjunto com ela. Vai ser a primeira festa das crianças em parceria com o vereador Leitão. Então, estamos muito felizes de levar brinquedos, algodão doce, pipoca, levar mais felicidade para aquelas crianças no qual são tão carentes e necessitam realmente de ter ali um divertimento, ter uma alegria. E nesse dia nós vamos levar isso para essas crianças, junto com a paróquia São Joaquim, no qual dia 12 vai ter também a sua comemoração. Estamos muito felizes por poder colaborar com o nosso mandato para trazer felicidade para as crianças e felicidade para a população. E também não poderia deixar de dizer aqui que no próximo dia 4 de dezembro, com muita alegria, conseguimos uma data aqui na Câmara Municipal, onde iremos fazer uma sessão solene em homenagem aos metalúrgicos da nossa cidade de Anápolis. Então iremos confeccionar os convites, iremos organizar com o apoio aqui dos colaboradores dessa casa, com o apoio da presidência. Gostaria do apoio aqui dos nobres pares. Os nobres pares já estão convidados a participar conosco dessa homenagem para uma categoria que contribui tanto para a nossa cidade, uma categoria que tanto faz, que tanto ajuda não só o município de Anápolis, mas também o estado e o nosso país a crescer a cada dia. Então, são essas as minhas falas hoje no Grande Expediente, e que Deus possa nos abençoar. E quando me perguntaram ontem o que é o vereador Leitão, o vereador Leitão é do povo para o povo. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, Leitão. Gostaria de convidar o próximo morador, o vereador Luiz Marcinho.
Então, daí agora de 30 minutos, agora o vereador Luiz Marcinho, o presidente, que eu a palavra. O grande expediente, ele tem 10 minutos para levar a tribuna. Você está acompanhando aqui pelo canal da TV Câmara, no YouTube, pelo Instagram da Câmara e também pela Rádio Chefe, que é mais um que eu aqui. Vereador Luiz Marcinho.
Bom dia, presidente Andréia, todos os ouvintes da Rádio Chefe, todos que estão na galeria, nome do amigo daí, cabeça, cumprimento todos que estão acompanhando essa sessão na galeria, todos que estão acompanhando também através da TV Câmara. Mês de outubro, o melhor mês do ano, para mim, mês onde acontecem as festividades das crianças. Aqui estou muito alegre de ter ter realizado a festa no último dia 5, ali no Feirão, no Recanto do Sol, onde estamos com um cronograma, com mais de 20 festas que iremos fazer nesse mês de outubro. Destacar elas aqui e falar um pouco, né, aí da minha contrariedade com os meios de comunicação. Calinda Feira, quando saí daqui, certo ou errado, não sei, usando o carro da Câmara para ir fazer o bem, para buscar brinquedo ali em São Paulo, fui muito apedrejado, fui muito criticado. Todos os portais me ligaram, me procuraram, querendo saber, querendo me ouvir, até vereadores aqui, né, que citou aqui, que torceram contra, travejou, falou. Mas agora chegou um momento bacana, Fred Godoy. E aí eu estou implorando com esse pessoal para divulgar a minha festa, as minhas festas. Não que eu queira aparecer, não, mas para aquela criança da ponta da rua ir ali pegar o seu brinquedo. Para aquela criança ir ali, para quem é rico, é migalhas. Agora, para quem precisa, é muito bom o algodão doce com a pipoca. A fila para pegar o algodão doce, pipoca, cacheta ali no Recanto do Sol, eu até arrependi de não ter levado duas equipes que vai acontecer no Calistópolis. Então, agora, a grandeza dessas festas se cala. Ninguém fala nada. Mas eu tenho o microfone aqui para falar e irei falar das nossas programações. Quero dizer que no próximo sábado, vereadora Cleide, estaremos ali na Vila São Vicente. Ah, você está indo ali porque tem um vereador, você quer concorrer com ele? Negativo, longe disso. Prova disso é a minha terceira edição que estarei fazendo ali. Quando comecei a fazer, nem nessa casa o vereador estava. Então, estou indo ali para concorrer com ninguém. Algumas pessoas me procurou isso. Estou indo ali através da votação expressiva que obtive. Estou indo ali através do seu Rob, seu Lió, Reiber, as pessoas qual me abraçaram ali. E pela aquela comunidade. E não estarei levando migalha. Estarei levando os melhores brinquedos, as melhores bicicletas para ser sorteado ali. Estarei levando comida ali abençoada, né, por Deus que a gente oferece. Mas é que eu quero ressaltar a minha equipe. Equipe essa que trabalha a semana inteira e no final de semana está lá naquele sol quente do último domingo, dentro daquelas fantasias. Vocês têm ideia, minha chefe de gabinete veste galinha pintadinha, minha secretária veste o que for preciso. Temos ali fazendo alegria, Homem-Aranha, diversos personagens participando ali com o nosso trenzinho da alegria. Então, passar aqui, estarei fazendo 5 festas oficial, né, estarei fazendo mais 19 em parceria com algumas igrejas, tanto católica e evangélica da nossa cidade. Então, bem rapidamente aqui, Recanto do Sol já foi, estaremos na Igreja Cristã Renascer, na Fé, na Jaiara, estaremos na igrejinha, estaremos também na igreja ali do Morumbi, igreja que leva o nome de Igreja de Deus Campo Itaberaí. Estaremos no Calistópolis. E depois eu vou falando as demais aqui, porque o tempo é curto. Mas eu quero convidar o pessoal para a grande festa também que acontece dia 12 de outubro. Qual daqui a pouco não estarei no carro da Câmara, mas estarei mais o Fred, aqui o Fred Cacheta, indo lá em Goiânia, buscar mais bicicleta. Mas isso a mídia não mostra. Cadê os portais que me ligavam? O senhor pode falar comigo? TV Anguera, o senhor pode dar uma entrevista? Ajuda a divulgar a festa. Se cala. Mídia nojenta, mídia suja. poucos me deram espaço. Mas, pelo menos o Hernandes retratou, né? Colocou lá no portalzinho dele lá. Então, não é que o vereador quer aparecer, não. É para as pessoas saber aonde nós vamos estar levando alegria, uma tarde de lazer, crianças chorando, emocionando, mães ali no Recanto Sol que recebeu as bicicletas. Uma parte ao vereador Fred.
Obrigado pela parte, vereador Luzimar. Eu acredito que a pessoa que achar que o senhor está indo para uma região fazer uma festa onde vai estar tendo benefício para as crianças, como um afronto, a pessoa que realmente não tem a capacidade de entender o espírito do Dia das Crianças. E eu não tenho vaidade nenhuma em dizer que a minha quinta edição da Festa das Crianças, que vai acontecer também no dia 12 de outubro, foi realmente copiada, semelhante, não tem a grandeza da festa do senhor, como da festa do meu tio Valdete, mas foi copiada dessas duas festas. E realmente, na última edição que tivemos, quase 800 crianças foram lá divertir, pegar brinquedo, e realmente eu tenho sido um fiel copiador, porque realmente todo ano você traz melhorias, e eu copio essas melhorias para que nossas crianças possam ter um momento de lazer ali no Dia das Crianças. E não vejo momento algum como algo que está afrontando o senhor fazer próximo da minha região. Quem acha isso, infelizmente, não entendeu o espírito ainda do Dia das Crianças. Obrigado.
Obrigado por contribuir com a fala. É isso. Né? Então, estaremos aí aproximadamente 19 até, estarei com o vereador Hudson Paca, fazendo ali a quarta edição no Mucambim, a quarta edição na Gameleira, dia 18. Estaremos em Campo Limpo, ali com o vereador Rafael, no dia 19. Estaremos com a vereadora Shirley, ali também no dia 19, na cidade de Ouro Verde. Bom, o vereador está promovendo essas festas, vem deputada a estadual, está buscando os parceiros. Não, a gente faz com amor, com carinho. Sou candidato a nada no próximo tempo. Estarei ajudando a minha deputada estadual, Vivian Naves, esse bem candidato, nosso prefeito Roberto. Então, ex-prefeito Roberto. Então, não sou candidato a nada. A gente faz sem demagogia, levando aí uma tarde de lazer. Para quem tem condição, Fred, não vai na nossa festa. Aquelas quase 4 mil pessoas que estavam esperando no Recanto Sol são pessoas simples, são pessoas que vai ali, né, atrás de levar o filho para fazer um passeio no trenzinho, para brincar no futebol de sabão, para ter um momento de alegria. Eu costumo dizer, quem vai nas minhas festas são pessoas realmente da ponta da rua que queira aí estar tendo um momento de lazer, onde começamos a distribuição já dos cupons que vai dar direito aos sorteios de várias bicicletas no Calistópolis, né? Mas antes, no dia 11, infelizmente, né, aí a gente já estava com a programação feita, o prefeito Márcio Corrêa vai estar fazendo a festividade dele ali no cartório, sei que vai ser sucesso, desejo sorte, mas nós também vamos estar concentrados ali na Vila São Vicente, né, pelo terceiro ano, fazendo ali a festividade, todas as crianças ali vão poder passear no trenzinho, brincar. E no final estaremos ali presenteando todas as crianças com um brinquedo simples, mas é de coração. E também sorteando ali duas bikes, como fizemos no Recanto, como vamos fazer também no Jardim Suíça, no Bandeiras e no Calistópolis também. Uma novidade, né? Que a mídia nojenta não mostra. Eu desconheço que até hoje na cidade de Anápolis teve um bolo de 25 metros. Se alguém sabe desse feito, fala comigo. Porque para mim é inédito. Mas isso a Globo não mostra. Isso os portais não mostram. Né? Teremos um bolo ali de 25 metros na Rua Uruaçu, onde essa festa acontece há 25 anos, onde as pessoas vão poder comer daquele bolo. Mas não é aquela bagunça não, Rimei, que a gente vê o pessoal avançando aí onde tem não. Né? Ali tudo certinho, as pessoas vão poder alimentar ali, peça que leva a vasilha, né? Para poder também levar para casa, porque o bolo é de uma proporção aí bem grande. Então, a gente vamos estar ali numa tarde maravilhosa, o dia todo o evento, começa às 8 da manhã, abrimos para o público evangélico, a festa já é liberada, eu estarei brincando com as crianças de 10h30 até meio-dia, voltamos, a festa não para, mas eu volto depois, mais à tarde, 3h30, vamos estar partindo esse bolo, 4 da tarde vai ter um robô, 4h30 a gente já prepara a tradicional chuva de balinha e pirulitos. Vou jogar 1.000 quilos, 1 tonelada de balinha e pirulito, já é tradição,
onde o pessoal vira o guarda-chuva contrário, pega a camisa. Lá no Recanto Sol tinha uma mãe com um carrinho de bebê. Eu quase fiquei doido lá de cima do trio elétrico, né, com as balinhas caírem dentro do carrinho. Então, depois da partida do bolo, o robô, a chuva de balinha, distribuição de brinquedos, sorteio das bicicletas primeiro, acabou. Ano passado a gente ficou até 9h30 da noite entregando brinquedo para todas as crianças ali quando a gente termina aquele evento. Aguardo a população, né, aguardo todos vocês, tenham todos aí uma semana abençoada e todos convidados para a nossa festa, que não é migalha, o que a gente oferece lá é de coração. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lucimar Silva. Vereador Jackson Charles.
Agora são 10h23, e o vereador Jackson Charles, do PSDB, usa agora a tribuna do presidente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Acompanha a partir de agora o presidente do vereador Jackson.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a imprensa que se faz presente, a nossa diretoria de comunicação e legislativa pelo trabalho, cumprimentar a todos que se fazem presentes aqui no público, mas, sobretudo, cumprimentar a população anapolina como um todo. Hoje eu estou meio light, estou bem inspirado, e eu queria começar dizendo, vereador Alex, que são tantos os problemas, mas o rei da emoção, Roberto Carlos, já nos ensinou que são tantas as emoções. Enquanto uns contam os problemas, outros utilizam de cada problema para falar e se transformar em emoções. E eu quero falar de emoções, eu quero falar de coisa boa, eu quero falar de trabalho positivo, eu quero falar de um prefeito comprometido com a população anapolina. Eu quero começar a falar exatamente daquilo que foi aqui proferido. Uma cobrança no que diz respeito a iluminações. E aí eu vou fazer mais uma colocação. Absolutamente a iniciativa terá sucesso se a fita for preta. A fita no escuro só vai ser enxergada se for branca. Da paz, da alegria, da transformação, da superação. E agora, nessa quarta-feira, sanadas as questões de fornecimento de material, na quarta-feira, todo o trabalho será retomado no que diz respeito a suprir as necessidades da iluminação pública, não com fita preta, e sim com fitas brancas, para poder encontrar qual é a que está realmente precisando. E para falar em emoções, eu vou mais longe, eu vou avançar mais. E eu quero começar a falar de que daqui até 15 ou no máximo 20 dias, olha o que eu vou falar, vereador Alex, dentro de 15 ou no máximo 20 dias, a final da Brasil, que liga ao Recanto Sol, a intervenção estará pronta. Com um detalhe, pronta com solução apresentada. Não é só pronta, não é só inacabada. Não é só um problema, é uma grande emoção. Aliás, esse problema já se arrasta há quantos anos? E agora, de repente, uma ação simples pode se transformar o problema em uma grande emoção, em uma grande vitória. Na sexta-feira passada, foi lançado o edital para a contratação das empresas que vão concorrer à construção das casas populares. Assim que forem contempladas, as famílias já estão fazendo o pré-cadastro. Serão Vereador Alex, vereador Rimê, vereador Fred Lodói, que está na tribuna, vereador Elisete, serão 4.300 casas subsidiadas. Subsidiadas como? O governo federal entra com a taxa de juros subsidiada, o governo estadual entra com o subsídio do pagamento da entrada com a AGEAB, o governo municipal entra com a área e com possíveis subsídios de impostos, caso seja necessário para melhorar ainda mais. Mas além das 4.300, 600 serão a custo zero para aquelas famílias realmente de classe baixa ou abaixo da pobreza, que não tem condição de pagar nem um centavo de prestação. Essa semana teve uma reunião de fiscalização de uma obra que eu, vereador Jackson, aqui nessa tribuna hoje, já falei por várias vezes, que agora a minha fala parece que sussurrou nos ouvidos de quem tem a obrigação de assim o fazer. Eu sempre disse que aquele chamado anel viário, que foi inaugurado as 3 vezes, que estava lá parado, aquele anel viário, ele nunca, na minha opinião, poderia ser chamado de anel viário. Ele parecia muito mais com um piercing do que com um anel viário. Essa era a minha visão. E eu quero anunciar aqui, muitos já sabem, mas outros não, e eu tenho nas minhas mãos, inclusive, um abaixo-assinado com mais de 3 mil assinaturas, questionando aquele anel viário e pedindo o verdadeiro anel viário para a cidade. E aí o secretário Tiago de Sá, secretário Pedro Salles, prefeito Márcio Correia, sob a autorização e batuta do governador do estado, Ronaldo Caiado, anunciaram que o anel viário, que eu cobrei aqui, que muita gente sabe que aquilo lá não vai resolver o problema, vai atender a necessidade do anel viário, que é a interligação daquele chamado anel viário até a AN10, saindo pela antiga Catarinense. Aí sim é o anel viário. Aí não vai afogar o trevo de Brasília. Aí, eu diria que é parte da solução da imensidão do problema de trânsito ali entre o Daia e o trevo de Brasília. São tantas as emoções que nós estamos vivendo que nós temos que registrar nessa tribuna. Nós não temos só que falar de problemas. Os problemas é a motivação para que nós possamos encontrar as soluções. E aqui eu nem citei uma pequena intervenção que gerou uma enorme resolutividade ali no trevo do Ayrton Senna, que liga a Mato Grosso aos bairros de Lourdes e adjacências. Quem fala que lá não melhorou o trânsito hoje? Quem é capaz de dizer isso? Talvez precise fazer mais para melhorar ainda mais? Claro, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Só que precisou de visão, de coragem, de deixar para trás os problemas e levar para o povo aquilo que o povo mais almeja, que são as emoções positivas. Portanto, eu quero registrar aqui essas 3 ações, sem esquecer da 4ª, que foram tomadas pelo prefeito Márcio Correia nesse início de governo, que com certeza resolverá problemas crônicos da cidade. Além do trevo do Recanto Sol, que está por finalizar,
a intervenção da Avenida Brasil vai, com certeza, solucionar e amenizar o problema de um estrangulamento que não foi visto agora, não. O estrangulamento da Avenida Brasil, eu também, e o vereador Jean estava junto comigo, nós criticamos não o fato de fazer os viadutos, mas o fato de não completar os viadutos com o viaduto Recanto do Sol. Porque nós sabíamos que o estrangulamento ia acontecer. Quando você solta o trânsito aqui embaixo e lá na ponta você trava, você vai criar um estrangulamento. É o que aconteceu. Inclusive, eu não participei do lançamento da obra naquele momento, porque eu tinha opinião contrária. Sem desmerecer a importância dos viadutos que foram feitos, que com certeza a cidade precisava. Só que precisava de mais algo. Precisava do principal, que era o viaduto de ligação Avenida Brasil ao Recanto do Sol. Então eu quero aqui deixar claro e registrar o quanto que eu estou movido pelas emoções hoje, vereador Renê, das ações positivas que o prefeito Márcio Corrêa tem desempenhado e desenvolvido à frente da prefeitura nesses primeiros meses de mandato. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. O vereador Zé Fernandes vai dividir a sua fala com o vereador João da Luz. João da Luz vai falar primeiro, os primeiros minutos.
Agora tem a Luz 54, o vereador João da Luz, o cidadania, usa a tribuna, como a presidência para ele correu, ele dividiu o tempo, seus 10 minutos, para usar 5 minutos. Inclusive, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui, as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Eu vim trazer uma boa notícia. Nós temos na cidade demandas importantíssimas, que são saúde e educação. E nós, através de uma articulação nossa, nós conseguimos trazer um apoio através de emenda parlamentar do deputado professor Alcides para investir na construção de um CMEI e de uma unidade básica de saúde na cidade de Anápolis. Inclusive, eu estive com as secretárias Eliane e Adriana para poder pedir um estudo, né, do melhor local onde a demanda é maior por essa unidade básica de saúde e também por CMEI. Nós enfrentamos uma demanda grande por CMEI, por creches, né? As mães precisam trabalhar, precisam deixar suas crianças no local onde elas se sintam seguras. E o CMEI hoje na cidade de Anápolis tem sido essa procura. E nós estamos buscando esse recurso para poder ajudar o que é a cidade de Anápolis, para melhorar a cidade de Anápolis e atender essas demandas importantíssimas de saúde e educação. Eu quero deixar registrado aqui também os agradecimentos do Michel Roriz, um amigo, um articulador que tem sido aí uma pessoa que tem nos levado, né, junto ao deputado professor Alcides, tem sido um mediador. Eu quero deixar registrado aqui um reconhecimento também da atuação dele nesse sentido e dizer que o professor Alcides tem investido na cidade de Anápolis. O professor Alcides tem vindo aqui, trouxe recentemente a Unifam na comunidade, atendeu 1.500 pessoas, trouxe médicos, oftalmológicos, clínico geral, ortopedista, trouxe vários médicos, várias ações foram feitas no sentido de resolver problemas básicos da nossa população. Então, quero deixar registrado os agradecimentos para o deputado professor Alcides, que tem feito o quê? Um grande trabalho na cidade de Anápolis. Inclusive, nós vamos indicar para ele ser um comendador da cidade de Anápolis. A maior honraria do Poder Legislativo, que é a Comenda Henrique Santino, nós vamos estar indicando o professor Alcides para estar recebendo na cidade de Anápolis essa honraria. E eu quero deixar informado para vocês que os locais que vão servir de estudo para a instalação da unidade básica de saúde é o bairro Primavera. E o CEMEI, os melhores locais apontados pela Adriana, nossa secretária de Educação, é na Grande Jaiara, no bairro JK e no Recanto do Sol. Então, vai ser feito um estudo para poder dar o início, dar o start na licitação e fazer a contratação para a construção dessas duas unidades na cidade de Anápolis. Eu quero deixar registrado também que eu faço um compromisso com o vereador Domingos de Paula, que lançou uma campanha de colocar fitas, laços pretos nos postes onde não tem... Resolveu, agora vai colocar branca. Nos postes onde não tem iluminação. Então, eu faço o compromisso de estar indo junto ao secretário, o secretário Thiago Sá, que faz um grande trabalho na parte da infraestrutura da cidade de Anápolis, e a iluminação faz parte do compromisso da gestão dele, e verificar junto ao secretário como é que está essa demanda e por que essa demanda, por motivo ou outro, está em atraso. Porque eu não tenho encontrado dificuldade. Vários documentos que eu tenho encaminhado para o secretário têm sido atendidos a tempo e a hora. E não só eu, faço parte da base, mas até os vereadores de oposição merecem atenção, merecem ser atendidos. Talvez por falta de documentar o pedido, de encaminhar, de oficializar o pedido junto ao secretário, talvez o vereador Domingos não tenha sido atendido. Mas eu faço o compromisso de trazer uma resposta, porque a iluminação é importantíssima para a cidade. A iluminação, ela garante segurança, garante luminosidade da cidade de Anápolis, e ela é importante esse atendimento. E nós fazemos esse compromisso, viu, vereador Domingos, de trazer um balanço do serviço que está sendo executado na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Arrepio, presidente.
Réplica ao vereador Domingos.
Obrigado. Agradecer ao vereador João por ter citado nosso nome aí. Dizer, vereador, que o vereador que antecedeu o senhor na tribuna, ele deu a sugestão de ser a fita da paz. E a sugestão vai ser acatada. Eu vou começar hoje colocando a fita da paz, que é branca, em várias regiões da cidade. Inclusive, acho que eu vou começar até pela região do colega que deu a sugestão de colocar a fita branca. Eu vou colocar. Inclusive, meu celular aqui, tem umas 5 pessoas que já mandou aqui manifestando. A área pública está toda na escuridão. Porta da sua casa toda na escuridão, que vai nos ajudar também a colocar a fita. A fita é a menos importante. Eu acho o importante é identificar os postes que está com a lâmpada queimada, porque possa fazer esse trabalho durante o dia, não só à noite. Mas hoje o trabalho vai começar e a gente vai estar aí postando nossas redes sociais. Só lembrando que eu tinha falado que a fita é preta, mas a sugestão do colega eu mudei. A fita vai ser fita da paz, fita branca.
Já passa a palavra ao vereador Jean Carlos, que usará os 5 minutos.
Bom dia a todos, presidente André Rezende, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa presente, os que nos acompanham pelo YouTube, colegas vereadores. Bom, eu particularmente tenho que falar, eu quero abordar 3 temas importantes, mas não posso me furtar aqui a dizer o seguinte: ao contrário do que o colega prega, que a cidade não está tendo aí o serviço de iluminação, foram mais de 11.500 pontos de manutenção até o mês de junho. A ata de adesão, no valor total de 53 milhões, está sendo utilizada até o momento menos de 1/4. Não quer dizer que vai usar tudo, até porque nós não temos a condição financeira, que, por sinal, seria bom para a cidade, né, ampliarmos em todos os pontos da cidade a iluminação de LED, como foi feito em diversos bairros. Eu vi falando em apagão, não é esse o sentimento de diversos moradores de diversos bairros. Cansei de citar aqui alguns que aguardavam o LED por anos e nós tivemos oportunidade, sobretudo na região oeste da cidade, que parece que foi marcada,
à esquerda da Tiradentes, a luz de LED hoje é real e presente e melhorou bastante. E a manutenção que foi feita foi naquelas que já estavam, na grande maioria das substituições, implantadas. Então, até o mês de junho, antecipando o João da Luz aqui, que falou que vai pegar dados, foram 11.522 pontos de manutenção na cidade, Fred Godoy. E assim, levar a sério. Nós temos um aplicativo na cidade, Fred, chama Conecta Anápolis, Carlinhos, que é para as pessoas fazerem as reclamações, inclusive nosso gabinete também. Não tem que pôr fita nenhuma em poste, nós estamos trabalhando, vereador Jacques, nesse momento para retirar um emaranhado de fios da cidade, inclusive, Alex, diminuir o ritmo da substituição da iluminação pela emergência de socorrer a cidade em relação a fios. Não tem que pendurar fio nenhum em poste. Tem que fazer a solicitação e, graças a Deus, o Aurélio está se desdobrando com a sua equipe, além de fazer a manutenção da iluminação, por determinação do seu prefeito, está fazendo a retirada dos fios em desuso, inclusive aqueles energizados, muitas vezes acompanhados pela Equatorial, outras vezes só com a equipe de iluminação, para salvar e evitar tragédias como aconteceu. Então não tem que despendurar nada, tem que fazer a solicitação, Conecta Anápolis, né, está sendo atendido, o vereador tem a facilidade também de cobrar diretamente. Nós estamos um caos de poluição visual e de inundação de fios, não tem que pôr fita nenhuma, população. Nós temos sim que cobrar o serviço, e o serviço está sendo feito e será ampliado, conforme antecipou o colega aqui, novamente a partir de quarta-feira. Nós temos daqui a pouco, a 1h, uma reunião promovida pelo Ministério Público junto com o Executivo, com a Equatorial e outras empresas, provedores, correlacionados ao serviço de fios, é que é justamente para evitar o transtorno e para que as equipes de iluminação possam voltar normalmente a fazer a manutenção, porque estão várias delas sendo utilizadas para tirar os fios por toda a cidade, foram mais de 10 toneladas. Então, nós precisamos ter muito cuidado, responsabilidade, porque sabemos o quanto é importante a iluminação pública, e essa é uma consciência que o próprio prefeito municipal teve desde o primeiro, por isso aderiu à ata, para não aguardar 6 meses de licitação, e ter diligências. Quantas e quantos processos da gestão passada teve diligências? É natural, será, né, devidamente esclarecida, e eu tenho certeza que nós vamos avançar na pauta da retirada dos fios, da segurança, da questão da fiação segura na nossa cidade, que essa casa está envolvida através da frente parlamentar e de todos nós vereadores, mas também com a continuidade da prestação do serviço de iluminação. Mas, ainda no restante do meu tempo, senhores, eu gostaria de abordar aqui 3 temas. O colega também antecipou aqui, nós comemoramos aí na sexta-feira o aviso do chamamento para a realização da contratação da empresa responsável pela construção de mais de 4 mil unidades habitacionais. Né? São sonhos que estão caminhando a ser realizados. São habitações que estão aí na iminência de se iniciar para que milhares de pessoas, famílias, possam ter seu lar, sua dignidade. São situações que vai trazer benefício imediato a milhares de famílias. E isso sim nós temos que respaldar, reforçar e comemorar. Então, quero cumprimentar a administração pelo início aí do chamamento. E em breve, certamente nós teremos aí a conclusão de todo o processo, o início das obras e a construção das habitações no programa Construindo Sonhos e no programa da GEAB, que também vai disponibilizar milhares de unidades habitacionais prontas para a pessoa entrar e morar. Quero também aqui reforçar a toda a população, especialmente aqueles que utilizam da rede de atenção psicossocial, dizer o seguinte, que as unidades que integram a rede municipal de saúde mental, incluindo o ambulatório Florescer, que conta com a equipe multidisciplinar, continua realizando seus serviços. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS, o ambulatório passará por um processo de reestruturação e possivelmente mudança de local. Mas até então a unidade continua funcionando normalmente no mesmo endereço, fazendo esse comunicado para que não pairem dúvidas. a Secretaria de Saúde reforça que, mesmo após mudanças previstas, os pacientes do ambulatório Florescer não ficarão desassistidos. O objetivo é garantir a continuidade e a qualidade. Para os próximos anos, especialmente a partir de 2026, está no planejamento aí da Prefeitura avanços na rede de saúde mental, como a criação de 2 novos CAPs de porte 3 e a implantação de 2 centros de convivência, espaços comunitários que promovam a saúde mental por meio de arte, cultura e convivência. E também a habilitação de 10 novos leitos de saúde mental no Hospital Municipal. Essas ações visam ampliar a capacidade do que já temos instalado, qualificar os serviços e promover a inclusão e bem-estar das pessoas que têm a necessidade de tratamento psíquico e a vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a saúde mental. Então, reforçando, o CAPS Florescer, até então, continua prestando seus serviços no mesmo local, nos bairros, no endereço até então existente, com os mesmos profissionais, na mesma quantidade, e certamente as alterações que vierem serão de forma a melhorar, ampliar o atendimento e garantir a qualidade para aqueles que utilizam o tratamento psíquico e mental, da saúde mental naquele ambulatório. Ainda em relação à saúde, eu quero dizer que, diante de todas as dificuldades em relação à continuidade de serviços prestados para os renais crônicos, a Secretaria vem trabalhando para garantir a continuidade, e a continuidade do tratamento desse paciente será mantida junto à Fundação James Fans a partir do dia 25/10/2025. Em virtude de que o INAM, o Instituto até então que prestava tal serviço, diante do término do contrato e da não renovação, não mais seguirá prestando os trabalhos. Mas foi feito o termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, e esses pacientes serão absorvidos pela Fundação James Fantos, que abrirá novos turnos para absorver a demanda dos pacientes de forma segura e com qualidade. E o município terá, até, salvo engano, 31 de março de 2026, para construir uma nova unidade, garantindo as 30 máquinas aos pacientes renais crônicos, e que certamente absorverá aí a demanda desse importante serviço que é prestado aos renais crônicos, e que nós sabemos que merecem todo zelo, cuidado. Então, quero destacar aqui, para que não pare dúvida, o serviço será absorvido através da Fundação James Fans, e no segundo momento haverá uma unidade própria específica, conforme ajustado entre a Secretaria Municipal de Saúde e o próprio Ministério Público, mas de forma que os serviços estão garantidos e serão preservados a todos os pacientes renais crônicos da cidade. Então, são essas considerações, nesta manhã, senhora presidente, que nós tínhamos acerca dos serviços de renais crônicos, do CAPS Florescer e também a divulgação aí do aviso de chamamento para contratação de construção das habitações do programa Construir Sonhos. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, Jean. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas em cima da fala do Jean, e aqui eu gostaria muito de um agradecimento especial ao Aurélio. O Aurélio, que é gerente de iluminação, a gente sabe que tem se desdobrado para garantir a iluminação. E agora eles estão fazendo serviço, Jimmy, um serviço que é feito, que a Equatorial deveria ter feito, a Prefeitura está fazendo. E isso está atrapalhando muito a troca de lâmpada. A Prefeitura está tirando seus caminhões para trocar lâmpada, para fazer um serviço equatorial, a retirada dos fios. Então, eu gostaria muito aqui de parabenizar o Aurélio. Tenho certeza que mais rápido essas trocas de lâmpada vão começar, porque já está pondo os eixos aí o serviço da troca de lâmpada. Eu vou falar,
presidente. Obrigada, vereador Fred Godoy. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Marcos Carvalho que faça a aferição do quórum.
Aferindo o quórum, vereador Carlinho da Feira, vereador Elias Dunana, vereador Alex Martins, vereador Fred Godoy, vereador Jackson Charles, vereador José Fernandes, vereadora Cleide Lário, vereador Rime Jules, vereador Domingos de Paula, vereadora Capitã Elisete, vereador André Rezende, vereador Jean Carlos, quórum suficiente.
Havendo o quórum suficiente, abro a ordem do dia e passo a palavra ao nosso segundo secretário para a votação dos projetos objetos da pauta.
Projeto em segunda votação, projeto do vereador Jackson Charles, projeto de lei 170 de 2025, que proíbe a inauguração e entrega de obras públicas incompletas e inacabadas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destinam imediatas à inauguração.
Projeto número 170 de 2025 está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto 206 de 2025, vereador André Rezende. Concede título de utilidade pública municipal à Associação Madalena de Canossa, no município de Anápolis, e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 206, 2025, de autoria do vereador André Rezende, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Projeto em primeira votação, projeto de lei 046 de 2025, do vereador Alex Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de no-breaks nos semáforos do município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto.
Projeto de lei número 46 de 2025, de autoria do vereador Alex Martins, com a palavra o autor do projeto.
Obrigado, presidente, pela oportunidade da palavra. Durante esses 10 meses, propostos para o Executivo, uma tentativa clara de criar maior poder de trânsito e discussões tempestárias, e nós, diferentemente, esse projeto ele vem garantir essa segurança viária através da cultura. Assim como já adotado em muitas cidades que vivem nas capitais brasileiras, a ideia de colocar no BRICS uma tentativa clara de garantir a ida de todos os veículos dos semáforos diante de queda de energia, que eventualmente acontece nessa cidade, não diferentemente na África, também acontece, mas garantindo aí que as pessoas consigam circular de forma segura e garanta o acesso a todas as pessoas. Um grande exemplo aí é que nós temos uma frota de mais de 300 mil veículos, uma cidade que depende muito do grande tronco alimentador da Avenida Brasil, e se nós tivéssemos esses dispositivos somente na Avenida Brasil, nós estaríamos garantindo a fluidez de universidades, ser um eixo universitário, garantir a fluidez de todos os caminhões e veículos pesados que chegam dentro do distrito agroindustrial e passam pela Avenida Brasil, assim como também que se tornam um tronco alimentador do transporte coletivo e também um tronco de atendimento hospitalar. Na Avenida Brasil nós temos a UPA, nós temos a UPA da Mulher, nós temos o Hospital Particular Ânima, nós temos o Hospital de Urgências da cidade, garantindo essa fluidez, no mínimo, grande tronco alimentador que é a Avenida Brasil, nós estamos garantindo segurança, acessibilidade e mobilidade urbana. Devolvo a palavra e peço o voto de todos os pares de forma favorável ao encaminhamento desse projeto de lei.
Obrigada, vereadora Alex Quentin. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra com o secretário para leitura das emendas.
Presidente, temos 4 emendas. Primeira emenda ao projeto. O artigo 1º do projeto de lei ordinária 46/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar os estudos técnicos e financeiros visando a viabilidade da instalação do sistema de alimentação ininterrupta de energia elétrica, no BRAC, nos semáforos instalados em Anápolis. Essa é a emenda. Temos uma segunda emenda no artigo 2º. Caso constatada a viabilidade técnica e orçamentária, o Poder Executivo poderá implementar de forma gradual a instalação de no BRACs, iniciando-se pelas avenidas e vias com maior fluxo de veículos. Temos uma terceira emenda. No artigo 3º, o Poder Executivo poderá adotar, no âmbito de sua competência administrativa, as seguintes medidas para eventual implementação e manutenção dos sistemas de no-break. E ainda uma quarta emenda, no artigo 1º, que suprime o artigo 4º do projeto de lei, e essa emenda entra em vigor também na data de sua aprovação.
Emendas estão em discussão. Votação encerrada. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto 247/2025 está com vista, né? O projeto está com vista para o vereador José Fernandes. E vou dar a palavra com o secretário para a votação de moções, indicações e requerimentos.
Tá. Vamos às matérias, então. É, lista de requerimentos de serviços públicos, requerimentos do vereador Luzimar Silva, requerimentos número 3.484 e 3.487. O vereador não está presente. É, lista de requerimentos para leitura e votação. Moções. Moção de iniciativa das vereadoras Celiane da SOS e Andréa Rezende, moção de número 118, moção de aplausos com entrega de certificados pela comemoração dos 20 anos do Colégio Militar César Toledo.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Já passamos à fala da ordem do dia com o primeiro orador, o vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidenta. Eu aproveito esse espaço e eu gostaria de uma atenção especial dos vereadores da base. Eu pediria, dona Rosimeire, que a senhora se levantasse, por gentileza. A dona Rosimeire é uma trabalhadora, uma napolina, e ela procurou o nosso gabinete depois de ter ido por várias vezes, sem sucesso, até a prefeitura. Ela está desde o mês de maio aguardando um procedimento vascular, cirurgia eletiva, é diabética. Em razão disso, teve complicações, precisa inclusive fazer um procedimento de amputação. E eu queria a sensibilidade dos vereadores da base, a liderança do prefeito, para que pudesse intervir em socorro da dona Rosimeire. Dona Rosimeire, aqui é a casa do povo. A senhora seja bem-vinda, a sua filha, o seu genro, o seu neto. Conte com o nosso mandato de vereador. Nós já acionamos a promotoria de saúde pública na tentativa de ter a intervenção do promotor. Mas eu queria pedir a sensibilidade dos vereadores e do prefeito Márcio Correia para que atendesse a dona Rosimeire, que veio até a Casa do Povo buscar aí uma intervenção. E também pedir à imprensa para que pudesse acompanhar o caso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Vereador José Fernandes.
Obrigado pela oportunidade, presidente, e avisar a Rosimeire, né? Rosimeire, eu como médico e vereador também, nós temos sensibilidade, sim, para casos como o da senhora e de toda a cidade de Anápolis. Talvez a senhora precise só direcionar a sua busca também a múltiplos lugares a fim de ter a sua solução. Deixa eu ser mais específico para a senhora. A prefeitura não é responsável pelos casos de alta complexidade ou de vascular como a da senhora. Existe na prefeitura o serviço do vascular ambulatorial, que a senhora pode procurar a regulação lá para marcar a sua consulta e, a depender da complexidade, ser resolvido só fora de Anápolis, porque não é competência do município a resolução de casos de alta complexidade. Mas isso não justifica não trabalharmos para cuidar da saúde da senhora e de toda a cidade. A senhora pode procurar o Ministério Público, que tem a Promotoria da Saúde, nós, vereadores aqui, a Comissão de Saúde existe aqui nessa casa, a Secretaria de Saúde, o prefeito, a regulação. Mas para efetivamente responder o problema da senhora, a senhora pode ir na regulação. Lá na regulação, se for um caso ambulatorial, tem na prefeitura o serviço. A demanda é grande, isso é um problema crônico, não é dessa gestão, já é de vários gestores, eu diria até estrutural do país. Mas a senhora pode sair daqui com assistente de vereadores ou não, ajudar a senhora a triar para saber efetivamente onde vai resolver o seu problema. Se for alta complexidade, só fora de Anápolis, porque o município não tem competência e não está resolvendo esses casos. Como a senhora não está internada, não é uma urgência, você corre o risco da amputação agora, porque a senhora está aqui, eu acredito que é um serviço ambulatorial e a senhora pode procurar regulação e esse profissional tem na rede pública aqui. Se for para resolutividade de alta complexidade, a senhora vai ser encaminhada para fora, tá bom? Mas eu acho, e aqui é um recado para os colegas, e eu como médico, eu sou um dos que me policio para não expor o paciente. A exposição do paciente provocando a sensibilidade ou sensacionalismo tem uma linha muito tênue. É um borderline muito fino entre querer ajudar e querer aproveitar a oportunidade. Então, fica aqui para os colegas em geral, não estou falando especificamente para um ou não, eu como médico também chega muito para mim e é muito tênue essa linha entre querer ajudar e as outras pessoas achar que está querendo se promover em cima do problema ou da desgraça do nosso próximo. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Vou comentar aqui o vereador Ribeiro e dizer essa senhora que está aqui, só vem sim no lugar certo. E aqui não tem ninguém querendo se promover, não. Ribeiro não é candidato a nada. Tem nem eleição esse ano. E se mostra é o desespero do cidadão e da cidadã napolina. Pessoas que muitas vezes procuram um atendimento e não conseguem, doutor Zé Fernandes. Eu sei que o senhor, dentro do seu coração, até mesmo o próprio prefeito, tenta fazer o melhor. Mas, infelizmente, não dá conta. Eu fui procurado ontem por um amigo meu. Ele já foi nos 5 lugares, empurra com a barriga. Vai num lugar, manda para outro. Vai no outro, fala, não, é lá naquele lugar que você estava. Volta para aquele lugar que você estava, não é aqui não, é lá onde você foi. E aí bate o desespero na sociedade. Por isso que ela está aqui. Ela não está aqui atrás de sensacionalismo, nem de nada não. Só que nós temos um problema grave aqui no Poder Legislativo. Quanto um vereador fala de ajudar uma pessoa, aí o pessoal já pensa que quer se promover. Promover de quê? Esse rapaz não está disputando a eleição de nada. Ele está tentando ajudar. Tentando ajudar. E você que está acompanhando a sessão, eu tenho certeza que, às vezes, quem procura saúde é um desespero. Esses dias mesmo, eu encontrei com um rapaz aqui na porta, e tem um problema na perna, ele tinha ido lá no gabinete de Vossa Excelência. Para poder... Ele viu que está fazendo a cirurgia, já tem uns 8 meses que ele está tentando e não consegue. Ele não veio aqui atrás de promoção, nem veio aqui para o senhor poder aparecer, não. Ele veio pedir ajuda. Ele veio pedir ajuda porque ele sabe que o senhor pode ajudar. E muitas das vezes, pessoa que vem procurar nós aqui na Câmara, eu mesmo já cansei de ir atrás do vereador, do doutor Zé Fernandes. E ele, dentro das possibilidades dele, tem ajudado. Já procurei até com a minha família. Já procurei com pessoas que procuram no meu gabinete, mas a minha fala aqui é uma fala não de defesa ao vereador Ribeiro, mas de dizer, aquela senhora só veio no lugar certo, só veio procurar o representante do povo. E ele expôs aqui, porque tem colegas aqui que às vezes possam nos ajudar. E esse colega que possa nos ajudar é aquele que estava falando ali, ó, é o vereador doutor Zé Fernandes. Tem conhecimento, tem vários amigos dentro dessa área e quem sabe o senhor pode ajudar mais uma família na Paulina que está pedindo socorro, socorro para a saúde. Eu vou falar.
Réplica.
Réplica. É o vereador Ribeiro.
Primeiro eu quero deixar um recado para toda a comunidade que nos assiste. Todos aqueles que queiram vir à Câmara Municipal e precisarem da minha intervenção nestes microfones para expor um problema relacionado ao município, contem comigo e farei quantas vezes for necessário. É para isso que fui eleito, é para isso que estou aqui. E embora não pareça para muitos, sou vereador eleito. Tem que me respeitar. Tem que me dar lugar de fala. E aí, dona Rosimeire, conte comigo. Eu expus o caso da senhora, foi porque a senhora pediu e a senhora permitiu. Conte com o nosso mandato. E eu lamento essa retórica de dizer que não é responsabilidade, com todo respeito, vereador José Fernandes, que não é responsabilidade do município. A responsabilidade da saúde pública é compartilhada, embora a alta complexidade tenha sido assumida pelo governo do Estado. E isso não interessa para quem está numa situação de penúria, de desespero, como a da dona Rosimeire. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador José Fernandes. O vereador Emir sabe o respeito que eu tenho por ele, e o vereador Domingos também, e principalmente a minha formação médica, do respeito que eu tenho com os pacientes. Inclusive assistindo familiares do senhor, como o senhor já mesmo falou, e eu nunca falei isso, o senhor se deixa de pôr, e a minha preocupação, e eu falo de novo para a senhora, é que aqui sim a senhora pode procurar qualquer vereador. A senhora pode procurar a Comissão de Saúde, mas a ideia aqui é como resolver o caso da senhora sem te expor como paciente. Essa é a minha preocupação pessoal como profissional da saúde. A senhora pode procurar um vereador X, Y, Z, mas eu estou te dando, orientando aqui. Vá na regulação, lá a senhora vai ser triada, encaminhada para o local competente para resolver os problemas da senhora. Se a senhora tiver com alguma dificuldade após esse atendimento lá, pode procurar o Ministério Público ou até nós mesmos aqui, que eu faço questão de atender a senhora, e eu não tenho nenhuma bandeira para atender se é de esquerda, do centro, do centro, se é de oposição, independente disso, eu faço questão de ajudar, por isso que eu jurei há 18 anos quando eu formei para a médica.
Vereador Jacques Michel.
Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar a dona Rosimeire, que está aqui, que veio buscar uma ajuda. É, o vereador Zé Fernandes, ele não me pagou para defendê-lo, não. Mas eu quero dizer, doutora Rosimeire, que o vereador Zé Fernandes quis dizer é que ele se baseou na ética médica, e os médicos, como funcionários são, eles não podem expor os pacientes. Foi isso que ele quis dizer. Então, ele se sente constrangido quando ele vê um paciente de alguma forma se expõe, como médico, ele fez essa colocação. Mas a senhora traz um debate interessante, eu acho que por isso que a senhora vem do lugar certo, porque eu tenho falado muito aqui da falta de competência do sistema SUS de saúde. Ele deve estar correto. É, o caso da senhora, infelizmente, quando ele fala não é competência do município, é porque o município não está preparado para fazer isso. E compete ao Estado e à União dar a solução do problema da senhora. Foi nessa linha que ele quis dizer. Isso é muito ruim, né? E quando a gente fica sabendo do problema, eu vou dar um exemplo pessoal. É, ontem eu fui procurado por um amigo que está em Campina Sul, não em Anápolis. Mora em Anápolis, Rio Grande do Sul. Precisando de uma ambulância para vir para uma UTI aqui em Anápolis ou Goiânia. Eu estou a madrugada inteira lutando por isso. Sou vereador. Infelizmente, eu acabei de receber a notícia que ele perdeu a vida. Não teve a ambulância para trazê-lo. Foi culpa do prefeito lá? Não. Foi culpa do prefeito aqui? Não. Foi culpa do sistema de saúde. E, às vezes, o sistema de saúde tem cometido esses erros e não procuram resolver. É uma demanda, vereador René, que nós temos que levar para a Câmara de Deputados Federais. Essa repartição, essa divisão de responsabilidades, ela tem que acontecer para poder salvar a vida das pessoas. Dar condições para que as cidades possam atender as demandas que as pessoas precisam. E aí, obviamente, a primeira impressão que fica é o prefeito é culpado. Foi isso que o vereador Fernandes disse. Ah, a cidade de Anápolis. Não é o culpado. O prefeito não tem culpa disso. A culpa, na minha opinião, é do Sistema Único de Saúde, que tem
aqui fazer uma nova reconstituição, distribuição, repasses de recursos, sobretudo melhorar a tabela SUS, que é uma vergonha. Uma cirurgia dessa que o senhor está podendo fazer, o município deve ganhar uma bagatela de R$50. Olha o tamanho do valor da vida da pessoa. Então, eu queria só, senhora, eu particularmente, me coloco à disposição de tentar ajudar a senhora. Buscar informações, no lugar correto. Se a senhora depender disso, não, eu me coloco à disposição, Vladimir, para tentar ajudar ela. Mas foi esta a intenção, foi com esse sentido que o vereador Zé Fernandes se dirigiu à senhora.
Réplica, presidente.
Vereador Rini.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Eu quero registrar aqui, o doutor Zé Fernandes respondeu e puxou para si aí também essa responsabilidade pelo fato de ser profissional da saúde. Eu agradeço e tenho muito respeito por Vossa Excelência. E, inclusive, sempre que eu recorri também a Vossa Excelência, me atendeu prontamente. Mas o objetivo era justamente esse, vereador Jackson. Era sensibilizar. Inclusive, a dona Rosimeire me relatou, esteve no gabinete do vice-prefeito, o doutor Walter, que é cirurgião vascular, e que deram lá para ela um telefone que não atende, inexistente. Então, de certa forma, ela procurou a intervenção das autoridades. Ela esteve na prefeitura, né? E, por último, veio pedir aqui o nosso socorro. Então, o nosso objetivo era justamente despertar para esse caso da dona Rosimeire, mas também para todos os casos das cirurgias eletivas que se prometeu um mutirão para zerar a fila e que a gente viu que não está acontecendo. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Rimê, o mutirão está acontecendo e só para correção, o senhor, o doutor Walter, disse que ele não é cirurgião vascular. O cirurgião vascular ou angiologista é outra especialidade. O doutor Walter, ele é cardiovascular. Próximo vereador, pela ordem do Cleide Lara.
Obrigada, presidente. É apenas para citar aqui, onde nós tivemos uma reunião com o Neuber, ele que é presidente ali da Internet Explorer, a gente faz parte da frente parlamentar. Em conversa com ele, presidente, nós vimos que todas as empresas ligadas aí à internet, todos os provedores, têm se juntado para resolver essa questão da fiação no nosso município, deixar a nossa cidade mais limpa e mais segura. Então, trazendo aí soluções, estão criando aí uma cooperativa ou associação para que possam melhorar a prevenção, porque a prevenção sempre é a melhor solução. Nós tivemos aí casos fatais no nosso município, em outros municípios, então eles estão dispostos a resolver, hoje vai ter aí a reunião junto ao Ministério Público, Executivo e Legislativo, às 13 horas, e nós tivemos aí com ele ontem, e todas as soluções que eles trouxeram, eu acredito que vai ser muito bom aí para o nosso município. É apenas para explanar isso, e tenho certeza que vai ser bem melhor para melhorar aí a fiação do nosso município e a segurança também do cidadão anapolino. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Já encerro.
Presidente, eu gostaria que o senhor pedisse para poder encerrar a sessão, falta de fogo.
Eu encerro o espaço pela ordem e abro de comunicações. Não tem ninguém. Eu vou, enquanto o Elias do Nana faz, eu vou pedir a contagem, tá, vereador? Pode falar, vereador.
Hoje nós católicos comemoramos o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Convido a todos a fazer essa oração do Rosário, que é muito importante, porque Nossa Senhora é a mãe do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração do Rosário é o jeito mais seguro de chegar a Jesus. A sua mãe é Nossa Senhora. É a nossa mãe, é a mãe de Jesus, é a mãe da igreja. Então, nesse dia do Santo Rosário, façamos um esforço para rezar o Rosário, não só hoje, mas todos os dias. Vou ler uma meditação que está aqui no Instagram da Diocese. Com o rosário em nossas mãos e Maria em nosso coração, encontramos o caminho seguro que nos conduz a Cristo. A devoção ao rosário é uma escola de fé, contemplação e amor. Cada Ave Maria é um passo na entrada da salvação. Cada mistério é um encontro com o Senhor. E Nossa Senhora do Rosário interceda por nós para que nunca nos cansemos de rezar e de confiar no poder da oração. Rezai o Rosário todos os dias para alcançar a paz do mundo. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora abençoe a todos.
Obrigado, não tendo mais ninguém inscrito, encerro essa sessão e já convoco para a próxima amanhã no horário regimental.
Agora 11h37, o presidente do Exercício, vereador José Fernandes, ele encerra a sessão ordinária desta terça-feira, já começando outra para amanhã, 9h30 da manhã, quando a gente vai voltar no mar.